País não corre risco de racionamento de energia, garante Delcídio do Amaral.
Mas Rubem Figueiró reclama. Investimentos no setor estão abaixo do necessário.
Brasil poderá ganhar cadastro obrigatório de obras pagas com dinheiro federal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, afirmou que o Brasil não corre risco nenhum de racionamento de energia elétrica.
Segundo o senador, o parque termoelétrico existente no Brasil pode garantir o suprimento de energia mesmo com a estiagem que atinge grande parte do país.
Delcídio do Amaral lembrou que durante o apagão da semana passada, o sistema de proteção das linhas de transmissão operou corretamente, impedindo a ocorrência de estragos por quedas de raios.
Com relação, senhor presidente, a descargas atmosféricas, mas nenhuma linha de transmissão é absolutamente blindada. Às vezes, descargas atmosféricas desligam sistemas, não é só no Brasil, no mundo inteiro.
Já o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, disse que até hoje não se sabe exatamente a causa do apagão, mas uma coisa está certa. O país precisa investir mais na geração e na distribuição de energia.
Rubem Figueiró destacou que, de acordo com a empresa de planejamento energético, para fazer frente ao aumento de 5% ao ano no consumo de energia, o país precisaria de 6 mil novos megawatts. Só que isso não vem acontecendo.
Em 2012, a capacidade do Brasil aumentou menos de 4 mil megawatts. E no ano passado, 5,5 mil megawatts. Reclamo do governo federal maior atenção à questão da política energética de nosso país. A situação como se encontra atualmente não se pode mais sustentar.
O Brasil terá cadastro obrigatório de obras custeadas pelo governo federal se virar lei projeto aprovado esta semana pela Comissão de Infraestrutura.
A proposta tem que ser aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos para ir à votação no plenário. Repórter Luciene Landim.
O projeto propõe a adoção de um cadastro centralizado de informações para todas as obras custeadas pelo governo federal. Também estão inclusas aquelas executadas de forma descentralizada por terceiros, seja por meio de convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres. Os dados ficarão registrados no portal da Transparência do Senado e acessíveis para toda a sociedade. A proposta é do ex-senador Jefferson Praia, do Amazonas. Na Comissão de Infraestrutura, o relatório foi feito pelo senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso. Ele afirma que a medida vai trazer mais transparência aos processos públicos.
Isso permitindo que o governo tenha melhor controle e a sociedade também acompanha as obras bem de perto. Hoje existe no Brasil uma série de obras conveniadas com o governo federal e não chegou a lugar nenhum, as obras estão, uma grande parcela está parada. E isso dá um prejuízo enorme para toda a sociedade.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu a votação de projeto que criminalize as ações de pessoas que se aproveitam das manifestações de rua para lançar contra inocentes artefatos incendiários que podem provocar morte ou lesões corporais.
Ele disse que hoje a lei não tem o rigor suficiente para manter esses criminosos presos e isso aumenta a sensação de impunidade e estimula a prática do crime.
É hora de dar um basta. É hora de aplicar punições legais severas a todas essas pessoas e grupos que, escondidos atrás de máscaras covardes, armados para ameaçar e ferir a população, se misturam aos verdadeiros manifestantes e disseminam a perda e a dor.
Já o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, afirmou que o Senado está discutindo projetos sobre terrorismo porque assim manda a Constituição, não por causa da Copa, das manifestações ou da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes.
Ele explicou que o projeto dele, que tipifica o crime de terrorismo, por exemplo, é de 2011 e nasceu da comissão de juristas que propôs a modernização do Código Penal.
Eu concordo com a necessidade de que tenhamos um crime chamado terrorismo, mas isso não significa nada com manifestações. As manifestações devem ser ressaltadas e defendidas. Agora, a prática de crime e manifestação merece polícia, merece prisão. Precisamos, sim, de manifestações. manifestações, porque é um exercício democrático, mas sem violência, sem ofender o patrimônio, sem ofender a integridade física das pessoas.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, não concorda com o projeto do Senado que define crimes de terrorismo.
Ele disse que a proposta considera crime de terrorismo o ato de provocar pânico generalizado mediante ofensa ou tentativa de ofensa à vida ou mediante dano a bem ou serviço social. Para Cristóvão Buarque, isso é problemático.
Isso vai trazer a inibição total das manifestações sociais que o Brasil tem assistido. Que pai vai deixar que um filho vá a uma manifestação se ele está subordinado ao risco de ser acusado de terrorismo, porque naquela manifestação houve uma perda de controle e alguns vândalos agiram?
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, espera que na terça-feira o Congresso derrube o veto total da Presidência da República ao projeto dele, que define regras para a criação de novos municípios.
Ele explicou que a proposta fixa critérios para a criação de municípios como um estudo de viabilidade econômica da região emancipada. Também garantiu que a nova regra não vai gerar mais despesa para a União.
Nenhum aumento de gastos. O que que acontece? Um município grande, ele recebe X do fundo de participação do município, que é constitucional, que a União tem que transferir para eles. Se ele dividir em dois, esse FPM será dividido por dois, de acordo com a proporção da população e do IDH.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, pediu providências do governo para manter a viabilidade do programa de incentivo à produção de leite em seu estado.
Ele lembrou que o programa deu bons resultados, mas alertou que o valor do estímulo não é reajustado há mais de 10 anos e tem sido insuficiente para as necessidades dos pequenos produtores.
Os cursos à distância estão de volta na plataforma do Senado Federal.
Com acesso a um computador, você pode ampliar seu conhecimento sobre a área político-parlamentar nos cursos oferecidos pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB.
Matrículas a partir de 18 de fevereiro.
Melhore seu currículo com os cursos à distância gratuitos do Senado Federal.
Anote aí, senado.leg.br/EAD.
Num rápido balanço dos trabalhos da ouvidoria em 2013, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, contou que a atuação parlamentar foi o assunto que mais motivou o contato da população com o Senado.
Segundo a senadora, isso confirma que o cidadão quer comunicar-se com os parlamentares. A gestão administrativa do Senado ficou em segundo lugar, com a população se manifestando sobre recursos humanos, infraestrutura e treinamento oferecido pelo ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro.
É fundamental ampliar os segmentos da sociedade que nos acessam, criando mais cidadania e mais transparência. Temos que ser proativos em criar as condições e os canais pelos quais o cidadão seja coautor e parceiro na elaboração das pautas, dos projetos que vão ao encontro de suas reais necessidades.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Laércio Franzon, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A Auditoria do Tribunal de Contas da União analisou 134 obras que estão paradas. Elas se referem à manutenção de estradas federais sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Em quase metade dos casos, as obras pararam por erros nos projetos de engenharia ou por pendências administrativas no próprio DENIT. Em um terço dessas obras, o DENIT não apresentou justificativas objetivas para explicar o porquê das paralisações. Questões judiciais motivaram a descontinuidade de 11% das obras de manutenção, enquanto 9% das paralisações ocorreram por dificuldades no licenciamento ambiental. Sob a relatoria do ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, a auditoria constatou que menos de 2% das paralisações ocorreram por atuação do tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.